Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Vimos nas últimas semanas inúmeros elementos sobre afetividades, sobre relações entre pessoas, incluindo a pessoa com ela mesma, claro. Vimos inúmeros exemplos, estudos, pesquisadores. E hoje vamos ver especificamente a emoção, a afetividade nela mesma. Vamos passar uma tomografia nela para podermos aproximá-la ainda mais dos nossos estudos. Bem, o que houve que só agora? Por que não iniciamos, não é, o nosso curso lá na primeira aula, já fazendo um trabalho como este, uma definição como esta? Uma das razões muito importante é que isso poderia contaminar toda a visão posterior que vocês teriam a respeito de um assunto como esse, que já é tão carregado de preconcepções, prejuízos, conceitos apriorísticos. Diferente de quando você vai estudar filosofia clínica, a gente define lá um tópico, axiologia, diz respeito aos valores, aí estamos diante de outros elementos. Começamos pela definição. Nesse curso nós não começamos pela definição, as definições começam a surgir agora. E para isso, nós vamos conversar, vamos dialogar, fazer um estudo referencial com Paul Ekman, um dos grandes pesquisadores do século passado nas emoções. Paul Ekman certamente se inscreve entre os 4 ou 5 maiores pesquisadores dessa área da afetividade. O trabalho dele é muito extenso, muito profundo e um dos mais polêmicos que já tivemos. Se vocês derem uma busca na internet, vão encontrar opiniões apaixonadas pró e contra o trabalho deste homem. Vamos ver como vamos dialogar com filosofia clínica. A obra que agora vamos trabalhar é de 2003. Uma obra que já vai aí para mais de 15 anos, então. Ela é, ainda assim, muito atual e tem... provavelmente terá alguma continuação, mas não mais dele, né? Um homem com 90 anos. Acho que alguns dos colegas e trabalhadores que construíram esse enorme prédio com ele. A maneira como ele trabalha, o Paul Ekman, como ele construiu todos esses estudos, é algo notável. São milhares, milhares e milhares de fotografias que ele analisou, entrevistas, estudos em vários países. Ele conta, numa parte da obra, um pouco dessa construção, como ela foi feita, os pressupostos dela. Ele é o Paul Ekman, a formação dele é em psicologia, portanto a filosofia aqui está um pouco mais retirada dos trabalhos dele, mas nós faremos esse diálogo com filosofia. Na abertura do trabalho, ele mostra a importância. Olhem o que ele fala sobre as emoções. As emoções determinam a qualidade da nossa existência. Elas se passam em todas as relações que nos importam, no trabalho, com os nossos amigos, com o trato com a família, com as nossas relações mais íntimas. Podem salvar as nossas vidas, mas também podem nos causar muitos danos. Assim que ele coloca a abertura do trabalho. Como eu vou traduzir direto do original para o português, eu vou um pouco mais devagar, porque há erros naturais, né? Quando a gente faz essas traduções já direto na aula, sem uma preparação. Então, ele coloca já a propriedade disso. Para ele, né, assim como em filosofia clínica, se perguntasse para nós o que é determinante na vida de uma pessoa, o que fala mais alto, provavelmente um filósofo clínico diria que não sabe, pode ser qualquer coisa. Para alguns é a racionalidade, para outros são as abstrações, para outros são os juízos prévios, as crenças da pessoa, para outro o que ela aprendeu e assim sucessivamente ad eterno. Para o Paul Ekman não tem nada disso não. Ele já se coloca assertivamente quanto ao papel das emoções, a sua primazia, a sua determinação, ele não ignora outros elementos da alma humana, do cérebro, das atividades existenciais, mas para ele as emoções ocupam um papel de destaque e proeminência em tudo isso. Elas realmente podem contribuir muito para os nossos elementos. Através do exame de milhares de fotografias, ele faz uma contribuição notável. Para ele, o Ekman é acusado por alguns como universalista, como aquele que erradica de seus trabalhos a subjetividade, e não é nada disso. Eis um fator importante de estudarmos o autor nas suas próprias palavras, nos seus próprios textos. Ele coloca, inclusive, literalmente, vou ler para vocês daqui a pouco, o papel da subjetividade. Ele diz que sim, cada um de nós sente as coisas de uma forma, mas há, para além disso, elementos universais que pertencem à evolução da espécie, à cultura, elementos como a própria linguagem que falamos. Quando chegamos ao mundo, ela já está aí, nós aprendemos a usar as palavras, né? E graças a convenções como estas, que também habitam o sistema nervoso e outras coisas, uma pessoa que está lá no Japão, onde ele pesquisou, ou aqui na Argentina, onde ele também pesquisou, apresenta determinadas expressões e reações que são universais, na opinião do autor. Ele fez exames, estudos minuciosos de fotografia, usando as melhores técnicas da época dele. O grosso da pesquisa se dá pelos anos 60, 70, 80, início. Então ele documenta minuciosamente a face humana em vários lugares do mundo, diante de certas emoções, reações, e mostra milimetricamente expressões, em alguns casos até prenúncios de coisas que a pessoa de alguma forma saberia ou esperava que acontecesse. E esse estudo hoje é disseminado em vários lugares do mundo. Isso gerou inúmeras pesquisas, pulverizou-se para todo lado. Isso é utilizado desde esses mapas de reconhecimento de face. Muitos pesquisadores utilizaram o trabalho dele, algumas vezes sem citar. Utilizaram o trabalho do Paul Ekman para leituras somáticas, não é? O que o corpo está dizendo. Realmente é um pesquisador que ainda não alcançou todo o reconhecimento que certamente terá nos próximos anos, pois qualquer pesquisa nessa área não tem hoje como ignorar todo o percurso que ele fez. Bem, algumas páginas adiante, ele estabelece uma série de perguntas para nós. Muitas, muitas, muitas perguntas, uma atrás da outra. Ele uma dessas perguntas, ele diz assim, ó, se você já esteve atritando com o seu cônjuge porque ele gastou uma enorme soma de dinheiro em adquirir algo sem falar com você antes, ou você já esteve nessa situação, poderia distinguir o que mostra seu rosto, se é temor, se é indignação, ou se você colocou uma cara fechada à espera de que pudesse se certificar antes de que estava apresentando um comportamento demasiado emocional? Você sente as emoções da mesma forma que seu cônjuge, que os demais? Você se cansa ou sente medo e tristeza por coisas que os demais parecem ter todo cuidado? O que poderia fazer a respeito disso? E ele coloca outros contextos, vários contextos assim, sempre nos perguntando, primeiro se a gente, como a gente reage, e depois se a gente sabe o que está fazendo e se podemos mudar isso. Para ele há sim condições de mudarmos elementos emocionais, como veremos logo adiante o que ele propõe como mudança. Então, Paul Ekman escreve: me surpreende comprovar o pouco que, até há pouco tempo, estudos científicos como estudos profanos, o tão pouco que sabiam sobre as emoções, uma vez que sua importância em nossa vida é grande. Meu estudo sobre as emoções iniciou há mais de 40 anos. Então vejam a obra de 2003, vejam que desde a década de 60, não é, 70, ele já estava trabalhando nisso. Eu centrei minhas pesquisas basicamente na expressão do rosto humano e, mais recentemente, na fisiologia da emoção. De fato, em várias partes do livro aparece a emoção e o que ocorre no organismo humano a partir dela, né? O sistema endócrino, alteração bruta do sistema nervoso, como isso depois é orientado. Ele esparrama muito para a área médica os estudos dele. Isso graças às pesquisas e aos novos elementos que nós temos, como exames de imagens, tomografias, ressonâncias, que possibilitaram ele fazer todo esse trabalho. Exporei nas próximas páginas toda a aprendizagem sobre as emoções que tive durante os 40 últimos anos. Eu creio que podem ajudar a melhorar a vida emocional. Bem, como filósofo clínico, bem longe da área do Ekman, eu acho também que pode sim, é uma bela contribuição que ele nos dá no trabalho dele, como contrapartida a uma série de elementos que vemos na clínica, nos ajuda não apenas quanto aos elementos dos exames das categorias, ou seja, a época, o contexto, a situação, mas também afirma, mais uma vez, a subjetividade humana, a singularidade humana, não é? E como a partir de coisas e contextos universais, cada um de nós constrói uma essência, uma substância, algo que caracteriza e individualiza as nossas existências. As provas que obtive trocaram para sempre a visão que eu tinha da psicologia no geral e das emoções em particular. Digo descobrimentos realizados em lugares muito distintos, como a Nova Guiné, Estados Unidos, Japão, Brasil, Argentina, Indonésia e a antiga União Soviética. Me ajudaram a desenvolver minhas ideias sobre a natureza da emoção. No início das minhas investigações, final dos anos 1950, eu nem me interessava pela expressão do rosto. Ao contrário, em troca disso, o que eu me interessava era pelo movimento das mãos. E olha, ele fez um estudo imenso sobre os movimentos das mãos, esse que ele cita aqui. Ele desceu a grandes profundidades isso, ele tentava documentar com fotos que havia na época, algumas poucas filmagens, e pela maneira a pessoa falava, não é? Conversava, e ele documentava, observava as mãos. E ele desenvolveu uns trabalhos bem curiosos. Ele sabia, por exemplo, identificar uma pessoa, o que ela apresentava como, dentro da psicologia, como neurose, psicose, depressão, a partir da maneira como ela gesticulava com as mãos. Interessante como ele troca completamente isso pelo exame da face. Olhem, estabeleci isso poderia até ser um trabalho de doutoramento belíssimo, as relações entre a face, como Ekman propõe na psicologia, e a face, o rosto, a alteridade, como Levinas propõe. A conversação entre essas áreas, improvável em alguns casos, muito interessante em outros, olha, seria de grande valia para a nossa época, mas isso é um trabalho extenso, nossa, além das traduções de conceitos de uma área para outra, Não é tarefa simples, não. Muitas páginas adiante, ele coloca: nos primeiros estudos que eu realizei, eu mostrei umas fotografias e utilizei-as de pessoas que pertenciam a 5 culturas: Chile, Argentina, Brasil, Japão e Estados Unidos. Ao fotografar, pedi para que me dissessem a emoção que aparecia em cada expressão facial. A maior parte das 5 culturas coincidiu não apenas nas suas apresentações, que sugeria que as expressões poderiam ser universais. Bom, ele coloca, esse é um dos temas muito polêmicos aqui na obra do Ekman, né? Ele coloca que de fato existem esses elementos, ele usa um método cientificista para comprovar, alguns autores ficaram, estudiosos ficaram incomodados, pois acham que o trabalho dele pendeu muito para Darwin. E o Ekman, quanto a isso, assume tranquilamente, ele diz que sim, que em várias páginas aqui ele acha que Darwin tinha razão sim, quanto a certas coisas da evolução, quanto a certas etapas das aprendizagens de uma época que pertence a uma cultura, dada a espécime como ela evolui. E ele disse, olha, é o que ele, na pesquisa dele, documentou, não é? Como pesquisador, não é uma palavra final sobre o assunto, mas é a pesquisa dele. Quando estudamos, quem comprar o livro depois para uma leitura vai notar muitas fotografias, ele coloca na obra, né? Fotografias bem antigas até. Ele coloca, por exemplo, numa mesma página, uma pessoa com rosto de tristeza, de alegria, de asco, de ira. Ele coloca a mesma pessoa, às vezes, em várias sequências, e para nos mostrar, né? E até o final do livro ele propõe um teste. Ele pede para que a gente olhe as fotos e diga o que é que aquela pessoa está sentindo, como mais uma comprovação de que o que ele está dizendo, de fato, constitui um termo universalizante. Que uma pessoa que tem alegria aqui no Brasil, ela demonstra isso na face de uma forma que você vai encontrar também essa alegria na Argentina, no Japão, na antiga União Soviética, como ele colocou no trabalho dele, né? Só que essa composição inicial, ele diz que ainda é um panorama, que há detalhes dentro disso, porque uma pessoa pode simular alegria, ela pode pensar uma coisa e dizer outra, manifestar outra, pode sorrir de uma maneira que não é autêntica, assim como também pode chorar. Então ele fotografa o rosto e depois, com as técnicas, com a evolução das técnicas fotográficas, ele desceu a detalhes, assim, a pequenas sutilezas que mostram o quanto é importante você ter cuidado. E disse que as emoções, elas podem surgir em detalhes dentro dos segundos. Portanto, não é simplesmente fotografar e dizer, olha, essa pessoa está alegre, ela está triste. Isso é apenas uma aproximação, segundo o autor, né? Bem, vamos agora adiante, daqui a pouco já entraremos com a filosofia clínica. Ele propõe num capítulo muito importante aqui para os nossos estudos o seguinte: quando nós respondemos emocionalmente? Esse é o título do capítulo. Quando nós respondemos emocionalmente? Por favor, considerem o que temos estudado até aqui, o que temos trabalhado. Acham que podemos dizer que sempre respondemos emocionalmente? Acham que nós respondemos às vezes? Quando nós respondemos emocionalmente, a emoção, ela é determinante? Nós podemos fazer algo para mover, aprender? Viram quantas vezes várias de nós tentam fazer? Por exemplo, as pessoas que elas sentem dentro do coração delas algo, uma angústia muito grande. Isso seria uma emoção? ou já é uma emoção com princípios fisiológicos? Às vezes o princípio fisiológico vai gerar emoção, ou é a emoção que faz isso? Todas essas questões fazem parte do trabalho dele. Vamos ouvi-lo então, vamos ver o que o autor tem a nos dizer e vamos conversar com ele. Ele coloca: a maior parte do tempo, e no caso de algumas pessoas isso é sempre, as emoções nos prestam um valioso serviço ao fazer com que nos ocupemos do que é realmente importante na vida e nos proporcionam prazeres de um tipo muito diferente, muito distinto. Mas também, às vezes, as emoções nos metem em situações difíceis. Ele diz que isso ocorre quando apresentamos reações emocionais que são inadequadas. Ele diz, inadequadas por alguns motivos. Sentimos e mostramos a emoção correta, mas com uma intensidade enganada. Ele fala, por exemplo, quando certas preocupações, certos exageros, não é, que a pessoa fica até aterrorizada. Então ele diz que em casos assim, nós podemos até sentir a emoção, mas nós não mostramos a emoção muitas vezes corretamente. Então ele faz, aliás, o livro tem essas passagens peculiares, não são muitos os autores que fazem isso. Ele coloca, às vezes, uma página inteira só de perguntas, uma atrás da outra. Olha um exemplo disso que ele vai colocar. Por que elas se desencadeiam uma emoção inapropriada? É possível eliminar totalmente um desencadeante emocional? De maneira que, por exemplo, não nos cansemos e nem a ninguém? É possível trocar nossas reações emocionais para que seja diferente ou que nos importe, em lugar de nos cansarmos, se alguém nos agride? Se não somos capazes de eliminar ou trocar nossa reação emocional ante algo que a deflagre, o que fazer? Podemos ao menos diminuir seu poder quando for inadequada? Então ele diz, existem certos detonadores que geram a mesma emoção em todos nós. Passar pela experiência de salvar-se por um fio de cabelo de um acidente de carro, por exemplo, provoca invariavelmente um momento de terror. Como ocorre? De que maneira cada um de nós adquire um conjunto único de disparadores emocionais e, ao mesmo tempo, frente a determinados detonadores, apresenta a mesma resposta emocional que os demais? São respostas, perguntas para as quais ele tenta responder agora nas páginas a seguir. Mas o Paul Ekman, trabalhando milhares de pessoas, fotografias em vários países do mundo, ele nos diz: responder essas perguntas não é fácil, uma vez que não podemos observar o interior da cabeça de outra pessoa para encontrar essas respostas. E tampouco é possível dar sempre com essas respostas. Existem técnicas hoje de cerebrais de mapeamento, como a ressonância funcional magnética, em que no crânio se introduz uma bobina magnética e se produz imagens das partes ativas do cérebro em período de 2 e 3 segundos. Bom, mas ele diz para nós, nas páginas seguintes, ele explica por que isso não é suficiente, né? Ele diz que as emoções, elas às vezes aparecem e desaparecem em menos de um segundo, e que, portanto, esse aparelho, ainda que ajude, ele não é ainda não é suficiente para que possamos trabalhar essas questões. De lá para cá se melhorou muito essas aparelhagens e hoje já temos resultados bem mais interessantes do que quando essa obra foi escrita. Ele acha importante identificar esse momento no qual surge a emoção, né? Hoje já temos uma ideia passados 15 anos, de elementos que na época ele não tinha como saber. As pesquisas dele, no entanto, andam muito próximas a tudo isso que estamos descobrindo nesse momento. Não respondemos emocionalmente a tudo, escreve Paul Ekman. Não estamos continuamente paralisados pelas emoções. As emoções vão, as emoções vêm. Em um momento sentimos uma emoção e em outro já sentimos emoção nenhuma. Há pessoas muito mais emotivas que outras, mas, incluindo aqui as que são mais emotivas, em certas ocasiões, mesmo elas não sentem emoção alguma. Alguns estudos científicos afirmam que sempre se está dando alguma resposta emocional, mas isso é demasiadamente leve como uma detecção para podermos afirmar o que afeta as nossas atividades em torno disso. Essa ideia de que sempre haverá emoção, do ponto de vista da filosofia clínica, vocês compreendem bem, não é? Não temos como afirmar que determinado tópico estará sempre absolutamente presente. Há muitas manifestações na vida, experiências, estados, que são de tal maneira dilemática e complexas que não temos como dizer. É provável que, às vezes, uma pessoa sentindo uma dor física, ela não tenha, por minutos, segundos, talvez, nenhum pensamento, nenhum estado de epistemologia, de aprendizagem. Pode, não é? Outras vezes, diante de um prazer físico, a pessoa pode suspender o pensamento, os elementos conceituais da matéria intelectiva, pode suspender as aprendizagens, pode. Nós não sabemos detectar todas essas questões colocando sim ou não, certo, errado, etc. Paul Ekman continua dizendo: as emoções evoluíram porque nos prepararam para lidar rapidamente com os acontecimentos vitais da nossa vida. Vou repetir essa parte. As emoções evoluíram porque nos prepararam, e nos preparam, ele escreveu depois, para lidar rapidamente com os acontecimentos vitais da nossa vida. Quando se desencadeia uma emoção, nos primeiros milésimos de segundos que nos invade e nos ordena para fazer algo, decidir e pensar, assim ela se processa. As emoções nos preparam para utilizar, para manejar os elementos importantes, sem pensar no que estamos fazendo. Eis uma das contribuições importantes deste autor, que quando você tem uma reação emocional forte, ela já decide uma série de coisas, às vezes ultrapassa a racionalidade e já decide o que a pessoa fará. Por exemplo, uma reação de ciúme. Sabe, a razão às vezes nada pode contra isso. Os prejuízos, aquilo que a pessoa acredita que o outro é correto, que não vai fazer nada, nada podem às vezes. Tudo que você aprendeu, epistemologia, nada pode. Até os valores ficam eclipsados, as axiologias. Diante de um estado afetivo fortíssimo, uma reação de ciúme muito intensa. Mas também no caso do amor não seria assim? Um amor muito intenso não poderia colocar em xeque todos esses tópicos, ultrapassando e decidindo o que a pessoa vai fazer, o que não vai fazer? Pode, não é? Aqui ele já parte de um modo assertivo. As emoções nos preparam para manejar aqueles elementos que serão importantes, não é? E pensar no que vamos fazer e tal. Para alguns não é assim. Para algumas pessoas, mas isso já lá na filosofia clínica, longe do texto dele. Em filosofia clínica, o que temos trabalhado? Que algumas pessoas mantêm suas emoções no cabresto. Elas não podem realmente, elas não têm poder de força de mudança na vida da pessoa quanto às questões fundamentais. A pessoa ama determinada coisa ou odeia determinada coisa, mas isso vai ficar lá em 15ª categoria. ela acredita vem primeiro, ou o que ela precisa do ponto de vista do tópico 1 vem primeiro, ou os elementos sensoriais vêm primeiro, e assim sucessivamente. Não é, no caso do Paul Ekman, ele já privilegia muito as emoções, ele acha que sim, que elas têm uma força muito grande para deliberar em muitos casos. E ele dá exemplos inúmeros. Por exemplo, quando a pessoa passa por um perigo muito grande, algo dessa natureza, olhem como ele coloca: uma vez que o perigo desapareceu, a pessoa sente um temor agitando o interior. Para que essa sensação desapareça, transcorre então de 10 a 15 segundos. E não há muito que se possa fazer para adiantar o processo. As emoções provocam trocas em determinadas partes do cérebro que nos incitam a nos ocupar do que está desencadeando a emoção. E as trocas do sistema nervoso autônomo, que regulam o nosso ritmo cardíaco, a respiração, a sudorese e outras muitas funções corporais, preparando-nos para distintas ações. As emoções também enviam sinais externos, trocas de expressão no rosto, voz, postura corporal. Esses câmbios nós não os escolhemos, eles simplesmente ocorrem. Assim escreve o Paul Ekman. Bem, ele está falando de estados extremos, de choques quanto a essa área, não é? Os senhores são estudiosos de filosofia clínica. E temos trabalhado aqui as afetividades com grande profundidade. Vejam, vou mostrar para vocês algumas variações em torno disso. Se você está caminhando, então você se senta e você vê diante de você, a poucos passos, um homem levantar as mãos e esbofetear uma moça. Pode ser esposa, pode ser amiga. Eu acho que pelos nossos padrões de época, o nosso coração dispara, nós ficamos extremamente apreensivos e já pensamos o que fazer imediatamente, não é? Imediatamente, quer dizer, se vamos intervir, se vamos chamar uma autoridade policial, mas aquilo ali não vai continuar, nem que a gente dê um grito para avisar que não pode continuar. No entanto, observem agora o que eu vou colocar e vocês verão. É possível que uma pessoa não tenha qualquer reação quanto a isso, ou tenha uma reação mínima. Vamos rever o que eu acabei de falar para vocês. A pessoa está caminhando por um corredor, senta na poltrona, que é uma plateia de um teatro, e a poucos passos diante dela, na cena do teatro que vai se passar, na peça que foi anunciada, ela comprou ingresso para ver essa peça, a peça começa dessa forma. Ela não gosta, acha até que errou, que comprou para a cena errada, para a peça errada, que ela não gostaria de ver uma peça sobre violência e tudo mais. Mas aqui a reação é outra, porque ela sabe que ela está vendo um teatro, muito diferente de quando ela está na rua e vê essa cena. É a mesma cena, mas uma acontece no palco, no teatro. Ela sabe que é uma imitação, ela sabe que é uma encenação, que aquilo, em princípio, não é de verdade. Pelo menos assim ela assume. É aqui uma diferença epistemológica. De modo similar nas nossas vidas. Se você vê que seu filho de 4 anos se joga no chão, bate, tem uma cena, um chilique lá, uma birra, porque não ganhou um presentinho que ele queria, se você tem essa epistemologia, sabe o que está acontecendo, talvez você deixe a criança chorar, vai dizer para ela: olha, pode chorar e te acalma depois, tá bom? Já te disse, eu não tenho dinheiro para comprar esse presente, não é teu aniversário, não é Natal, aguarda, ok? É isso, vamos brincar de outra coisa. E essa mãe e esse pai ficam tranquilos, usaram epistemologia. Quando não há epistemologia, essa mãe e esse pai podem entrar em desespero, gritar com a criança, dizer para ela parar imediatamente de chorar, etc. e tal. Ter esses exemplos como modo de verificação de como a afetividade pode sim ser modulada por inúmeros aspectos que ultrapassam até o elemento cultural. que dependem às vezes exclusivamente da sua jornada pessoal no mundo. Em muitos casos, já é possível sim ultrapassarmos elementos afetivos, não somos mais reféns em muitos casos. Mas o Paul Ekman nos coloca elementos muito instigantes, desafiadores quanto a isso. Ele diz que, às vezes, olhem nas palavras dele, ele fala que, e tudo isso que ele colocou até agora é acompanhado por muitos pesquisadores, né? Mas que, ele fala, mas há um outro elemento. Às vezes, a frequência com que as emoções iniciam surge com tal velocidade que não nos damos conta dos processos mentais que elas provocam. Ele coloca que, às vezes, a pessoa está vivendo algo na vida dela e surge uma emoção tão forte, tão rápida, que a pessoa mal sabe localizar o que está vendo, de onde vem, o que está acontecendo. Ele oferece algumas respostas para isso, muito interessantes, aliás, que nós veremos a seguir. Ele diz que todos nós temos reações quase que universais para algumas coisas. E aí ele dá vários exemplos. Isso vocês podem ler depois quando trabalharem a obra dele. Eu vou fazer uma parada para que vocês coloquem considerações sobre o que vimos até aqui, está bem? Após valiosas colocações aqui dos colegas quanto ao que estamos trabalhando, vamos prosseguir o trabalho. Uma das atribuições, um dos elementos que faz com que esse trabalho do Paul Ekman possa auxiliar em clínica é que, por vezes, o que uma pessoa vivenciará emocionalmente e o rosto mostrará pode auxiliar até na antecipação de eventos da clínica. Pessoas que estão desenvolvendo um quadro grave, por exemplo, contraproducente para a vida delas, às vezes a face anunciará. No entanto, aqui vamos fazer uma conversação com o trabalho do Paul Ekman e filosofia clínica. Quando nós estudamos emoções e filosofia clínica, amor, saudade, esperança, alegria e tantas outras emoções, uma das coisas que fazemos quando é importante, quando é o caminho da clínica, é saber como isso vai se manifestar na pessoa. Algumas pessoas não vão manifestar as emoções na face, no corpo. Elas sorriem, elas podem brincar, podem até afirmar que estão felizes, mas essas vezes, e são muitas as vezes, não é a maneira usual de alguns mostrarem certas emoções. Vou dar exemplos para os senhores. Por vezes, uma jovem promotora, ela tem uma carreira muito importante na vida dela, ela está muito bem no trabalho dela, o marido não ultimamente não tem tido êxito profissional, e ela, mostrando amor, mostrando carinho, mostrando agradecimento e outras coisas, o que ela faz? Olhem como ela faz. Ela não mostra isso no rosto. Ela vai até uma concessionária e compra de presente para ele o automóvel que ele há muito tempo queria. E entrega o automóvel a ele. Veja como ela mostrou as emoções, como ela demonstrou as emoções. Por vezes, o rosto dela mostra tristeza. Tristeza, quando você vai ver, mas não era para ter. É que o rosto está se referindo a um outro evento, a uma tia que ela ama muito e que está enferma. Então o rosto aponta para lá, enquanto a alegria que ela sente pelo marido aponta para isso. Por vezes, há vários eventos concomitantes na nossa vida e o rosto, quando muito, às vezes documenta um deles, ou não documenta, porque a documentação é feita por outra via, nesse caso dessa maneira. Não é? É a instrumentalização semiótica. Os trabalhos como o de Paul Ekman, sem dúvida, nos ajudam a caminhar, mas é importante observarmos que para cada pessoa há disposições. No entanto, o Paul Ekman, conversando com outros terapeutas, como o Richard Lazarus, ele diz: as emoções, na expressão de Richard, revelam e refletem a sabedoria das eras, tanto na própria expressão da emoção como na resposta por ela provocada. As emoções, em certas ocasiões, respondemos emocionalmente a coisas que foram importantes para nós em uma outra etapa, uma etapa anterior de nossas vidas, ainda que agora tenham deixado de ser. Ou seja, aqui eles se aproximam mais dos trabalhos que usualmente temos feitos na clínica, na filosofia clínica. Ele está dizendo que há heranças atávicas, há heranças genéticas, há modos de aprendizagem da espécie, não é? Ele diz: de maneira não afortunada, nossas respostas podem não ser sempre apropriadas a respeito do que acontece atualmente conosco. Se estamos em visita a um país em que se conduz determinados procedimentos de outra forma, nosso procedimento automático poderia resultar até mesmo em situações letais. Às vezes, mesmo em nosso país, parece que emocionalmente estamos vivendo em outro país, em um contexto distinto daquele que nossos mecanismos de avaliação automática são sensíveis. Ele está colocando aqui que muitas vezes uma pessoa pode estar num país, tudo estar muito bem, e ela sentir, por exemplo, um saudosismo imenso, ou uma tristeza muito profunda, ainda que tudo esteja bem. Ele diz que isso pode ser, às vezes, uma emoção que na verdade era da civilização, é de como a pessoa se criou lá no país dela, própria para determinadas coisas, mas que ali está fora do contexto, não tem muito a ver. Ele diz: às vezes as emoções iniciam seguindo uma evolução reflexiva, na qual consideramos conscientemente o que está acontecendo, enquanto não estamos muito seguros do significado disso. Quando a situação evolui e chegamos a compreendê-la melhor, algo faz clique, algo encaixa em nossa base de dados de alerta emocional e os mecanismos de evolução automática se põem a caminhar. Aqui ele valoriza muito nesse evento, não é, o fator epistemológico. Bem, uma das questões que o Ekman coloca é que quanto mais estivermos familiarizados com tudo isso, provavelmente melhor poderemos interagir, não é? E que há muito a considerar. Por exemplo, emoções quando a gente pensa no passado, a gente pode recordar uma cena e essa cena voltar, volta a emoção. Como fazer? Como lidar? Né? Ou então, uma cena digital, como ele coloca, que hoje a gente, perdão, uma cena original, não é, que surge subitamente, para a qual não estávamos preparados, não imaginávamos, a própria imaginação, várias páginas adiante ele coloca que a imaginação pode ela mesma desencadear inúmeras reações emocionais. Sabe que nós construímos cenas e que desencadeiam padrões, respostas e outras coisas. Também reviver sentimentos que a gente experimentou há muito tempo, isso pode nos ajudar a melhorar, a refletir. E, por último, neste capítulo ele fala sobre a empatia. Ele diz assim: todos podemos sentir as emoções que sentem os demais. Quer dizer, sentir por empatia. Esta é uma outra forma pela qual as emoções podem surgir, né? Sendo testemunhos da reação emocional de outra pessoa. Então, observe um leque que ele coloca de como essas emoções podem fluir, se desencadear, das mais diferentes formas, né? A gente pode utilizar todos esses elementos. Ele fala também, no anexo, na parte final, que muitos autores têm escrito sobre essa questão da emoção que algumas pessoas sentem quando quebram regras, quebram normas, quando fazem elementos que são proibidos. E ele fala que aqui, vamos ler o que ele fala. A maioria dos que têm escrito sobre as emoções tem abordado o tema da violação das normas, das emoções que experimentamos quando nós mesmos ou outras pessoas violam uma norma social importante. E de fato, há muitos estudos sobre isso, né? Alguns, inclusive, violam normas pelo aspecto da efetividade que vão vivenciar. Algo que, por vezes, é viciante, não é? E há estudos, inclusive, em pessoas que fazem delitos que tiram vidas de outras pessoas e tudo, o quanto disso, o quanto é possível estabelecer aqui relações. E, claro, aquelas reações inesperadas. Agora, vamos ver, na parte final da nossa aula, o que o Paul Ekman propõe quanto a como trocar as emoções. Isso é possível? Nós temos esse arbítrio, nós temos... Uma pessoa consegue, de fato, modificar suas emoções? Pelo que temos trabalhado no curso Afetividades, vocês sabem, em muitos casos sim, em muitos casos sim. Não é? Às vezes, o que seria uma relação de raiva, uma pessoa que aprendeu um padrão de resposta de raiva, sabe, há pessoas que quando você começa a falar algo que elas sentem de alguma forma, que serão criticadas ou que serão de alguma maneira agredidas ou o que vai ser dito é contra elas de alguma forma, alguns já explodem. Eles nem esperam você terminar o que você está dizendo. Até pelo tom de voz, pela reação facial que a gente chega, alguns já tomam aquilo no primeiro minuto como um ataque, dão uma resposta duríssima, desproporcional, desde o tom da voz até o xingamento, descredenciam. Ah, lá vem você de novo, não sei o que, já xingam. É possível uma pessoa que tem um tal padrão corrosivo para os nossos padrões de época mudar isso? Muitas vezes sim. Muitas vezes é uma questão de educação, inclusive. Não é nenhuma questão de afetividade, é uma questão da pessoa ter aprendido que ela pode, se ela estabelecer uma interseção e tem intimidade com alguém, alguns acham que tem o direito de fazer isso. Xingar, criticar e fazer outras coisas. E que direito é esse? Onde já se viu? E é de surpreender que o outro que está envolvido nisso admita e participe de uma tal situação. Muitas vezes, claro, por ignorância, porque não sabe, acha que é assim mesmo, não é? No entanto, algumas pessoas não conseguem mudar esse padrão de forma alguma. Pessoas que não conseguem mudar um ciúme ácido, corrosivo, de jeito nenhum. Outros não conseguem mudar outros estados afetivos. Mas considere, em filosofia clínica é isso que estamos buscando? Ou será que estamos buscando algo, às vezes isso, ok? Quando em certas situações. No entanto, isso não é parte de outras coisas? Uma pessoa que tem ciúme, que tem medo, que tem pânico, isso não é parte de coisas maiores, por vezes? Muito extensas? Às vezes até de uma aprendizagem de vida, leva tempo para mudarmos certas coisas. Às vezes sim, outras vezes não, claro. Paul Ekman coloca que as emoções podem ter um papel muito grave na vida da pessoa. Ele diz que certas ocasiões as emoções invalidam até o que sabemos. As emoções podem impedir o acesso a uma informação que, se não estivermos imersos em determinada emoção, nós teríamos ao alcance das mãos. Quando somos presa de uma emoção inadequada, interpretamos o que acontece da forma que encaixe no que sentimos e fazemos a omissão ao que sabemos, se não se encaixa nisso. As emoções alteram nossa forma de ver o mundo e nossa interpretação das ações das demais pessoas. Aqui, então, ele cita um caso em que estamos diante de uma emoção que realmente ela responde pelo que vai fazer ou vai deixar de acontecer. Ele faz muitas perguntas. Se nós, de fato, queremos apenas mudar a emoção ou a motivação que gera a emoção, algumas perguntas muito próximas do que também fazemos em filosofia clínica, né? Dizer, a pessoa, às vezes, você trabalhar para atenuar o ciúme de alguém não resolve nada, até agrava outras instâncias existenciais da pessoa, muito mais graves, né? E ele fala de algumas dificuldades sobre isso. Ele diz, o nosso sistema nervoso está constituído de tal maneira que alterar uma emoção que nos permite experimentar outros fatores emocionais, desaprender uma conexão entre a reunião emocional de células e uma resposta, ou entre desencadeantes e uma reunião emocional de células, isso não é um processo fácil. A base de dados de alerta emocional em um sistema aberto, continuamente avaliando novas variações, não é um sistema que permite uma fácil eliminação dos dados, uma vez que são introduzidos. Nosso sistema emocional está construído de tal maneira que conserva os desencadeantes e ele não desaprende, não se desapega deles para gerar respostas emocionais, senão mediante o pensamento e outras alterações. Estamos biologicamente construídos de forma que, se não nos permite interromper essas questões, isso não é um aspecto cômodo, fácil. Então, o Paul Ekman nos ajuda quanto ao que ele propõe. Provavelmente, escreve Paul Ekman, existem 6 fatores muito distintos que determinam até que ponto podemos reduzir a sensibilidade, o protagonismo e o poder do desencadeamento emocional, a duração, o período em que somos capazes de utilizar aquela informação que respalda a emoção que estamos sentindo. Vamos ver então que 6 fatores importantes são esses que ele coloca para podermos mudar as emoções, ok? Então vamos lá. Primeiro, o primeiro fator é a proximidade com o tema, que é produto da nossa evolução. Vamos de novo. A proximidade com o tema, que é produto da nossa evolução. Estamos vendo 6 fatores que podem ajudar na mudança das emoções, segundo Paul Ekman. Primeiro é a nossa proximidade do tema, que é produto da evolução. Ou seja, ele fala, por exemplo, do nosso medo histórico de aranhas, entre outros bichos. E ele diz que isso ajudou vários humanos quando foram prudentes quanto às aranhas, né? Então, ele diz que, às vezes, uma pessoa que está diante de uma aranha, que historicamente promove medo no ser humano, ele diz que essa proximidade pode ser muito pesada para a pessoa conseguir mudar o que ela está vivenciando ali. Alguns vão precisar de várias ajudas e apoios quanto a isso, né? Segundo, vamos ver, um segundo assunto que podemos considerar é sobre esses pontos atuais dos acontecimentos, desencadeantes, se parecem com a situação original que pela primeira vez se apresentou como desencadeante. Ou seja, uma pessoa aprendeu, né? Por exemplo, uma pessoa que já passou por uma grave traição na vida ela pode ter aprendido isso, a desenvolver uma resposta para esse tipo de coisa. Quando algo similar, não precisa nem aparecer concretamente, mas se anunciar, a pessoa pode já dar uma resposta para isso, muito dura, muito consistente, né? Ele dá vários exemplos de cada questão dessas, mas por questão de tempo eu vou abreviar. Um terceiro tema é em que etapa da vida essa pessoa incorpora um elemento desencadeante. Ele diz que quanto mais cedo uma pessoa apresenta um elemento desencadeante, mais difícil vai ser mudar ou desabilitar uma reação. Se uma pessoa aprendeu já criança que quando ela precisa de algo, a maneira dela é reivindicar, agredir o outro, culpabilizar, sabe, fazer birra, vai ser muito difícil na idade adulta desabilitar e mudar isso. Assim, a opinião dele, não é diferente da experiência que os senhores têm colhido aí no trabalho ao longo da clínica, mas estamos conversando autores, não há aqui um certo e outro errado. A integração de conteúdos, as diferenças, etc. Né? Um quarto fator que ele coloca é a carga emocional inicial constitui o quarto fator chave. Quanto mais intensas forem as emoções vividas no momento de aprender o desencadeante pela primeira vez, mais difícil resultará desabilitar seu impacto, ou seja, a carga emocional inicial, a intensidade da emoção. Quanto mais intensa foi uma emoção que a pessoa sentiu e que habilitou um modo de ser quanto a isso, mais difícil, segundo o autor. Um quinto fator é a densidade da experiência, a qual contribui para a solidez do desencadeante. A densidade se refere à experiência de repetidos episódios muito carregados emocionalmente e concentrados em um período de tempo breve, cujo resultado é o que a pessoa se sente como acostumada. Ou seja, é a repetição da experiência, né? Que gera a repetição de uma experiência afetiva. Então, há pessoas que... E aqui há tanta coisa a considerar. Nossa, tanta coisa. Mas estou contando com tudo que os senhores estudaram até aqui. O sexto fator... O fator número 6 é o estilo afetivo. Todos somos distintos quanto à velocidade das nossas respostas emocionais e suas intensidades, e no que tardamos para recuperar um episódio emocional. Minhas pesquisas nos últimos 10 anos se centraram precisamente nesses temas. As conclusões descrevem outros aspectos de estilo afetivo, como velocidade, força, duração. As pessoas que, por regra geral, mostram respostas emocionais mais rápidas e intensas, serão mais difícil tranquilizar num desencadeamento sensível. Bem, vamos ver aqui do que esse autor, o que ele está nos propondo, o que ele está colocando quanto a esse elemento, ok? Ele, nesta parte do trabalho, o Paul Ekman disse que cada um de nós vai desenvolver uma forma existencial. Alguns terão velocidades rápidas, outros condicionamentos, outros terão a duração de uma emoção mais rápida, e que isso precisa ser considerado no fator da mudança de uma emoção. Aqui ele se aproxima muito da filosofia clínica. É o que sabemos, claro, que temos que pesquisar como isso se processa para cada um, no seu contexto, na sua forma de ver o mundo, etc., para se quisermos fazer qualquer coisa a respeito desses elementos. Em filosofia clínica, o aspecto da afetividade, das emoções, é dilemático. Durante muito tempo, em conferências pelo país, em tantas universidades, tantas faculdades, Eu não sei nem o número delas, tantas foram durante anos fazendo trabalhos. Muitas vezes, quando eu tratava das emoções, e às vezes para um público de terapeutas de várias áreas, psiquiatras, psicólogos, às vezes eu colocava que para algumas pessoas as emoções não têm determinação. Elas são mais um aspecto da vida, mas estão longe de ser um aspecto que podem definir as coisas. E quase sempre encontrei muitas objeções a isso. Não é? Há toda uma cultura existencial em torno da pertinência, da propriedade das emoções, o quanto elas de fato elas influenciam, elas decidem. E isso não corresponde à verdade, pelo menos se considerarmos como verdade os elementos fenomenológicos da nossa época. Olhem, vamos ver vários exemplos sobre isso. Há pessoas que se tiverem um choque existencial entre a racionalidade delas e as afetividades, ok? A menina ama o rapaz, quer sair, viver com o rapaz. E a mãe diz para ela: minha filha, ele não tem emprego, ele usa drogas, ele diz que vai viver do seu salário, ele até tem ele é um homem meio violento. Olha, use a cabeça, por favor. Você acha que você vai ter uma chance de construir uma família que você quer com esse rapaz dessa forma? E a menina, então, considerando razão de um lado, os elementos lógicos que a mãe põe e o que o coração dela sente do outro lado, por vezes há um choque entre esses tópicos estruturais, vence às vezes a razão. Independente da força que tem, às vezes entram outros fatores a considerar para coisas da pessoa diferente. E ela diz para o rapaz que mesmo o amando, não ficará com ele. Outras vezes é a emoção que vai definir e ela vai com o rapaz. O que entra no cômputo desses embates é muito distinto e muito difícil de catalogarmos numa regra. São muitos os fatores, mesmo porque às vezes há outros tópicos envolvidos. Outras vezes as emoções brigam com as crenças, os prejuízos. Então a moça se envolve com um homem casado. E ela aprendeu desde criança jamais fazer uma coisa dessa, nunca. Não é nem só a religião, o que já seria muito para ela. É também a família, é também o que ela aprendeu sobre certo e errado. Os prejuízos dizem: não faça jamais isso. E as emoções dizem: olha, sinto muito, amor é isso, não tem jeito. E agora? Algumas pessoas recuarão do amor, mesmo com sofrimento, e seguirão os prejuízos. Outros não. Dirão: o amor vale por si e deixam os prejuízos de lá. Outros tentarão uma síntese que às vezes é grotesca. Sabe, coisas esquisitas mesmo, de todo jeito, todo naipe, gerando aí disposições curiosas para a nossa época. Outras vezes as emoções entram em conflito com a epistemologia, com a aprendizagem, outras vezes com os valores, outras vezes com as buscas. Às vezes uma pessoa construiu a vida dela, as buscas dela, para amar até os 30. Ela já tem 40, portanto encerrou essa parte. E aí o coração se descobre apaixonado. Como faz? Como relaciona um elemento com outro? A busca aqui fica para trás? Ou a busca vale? Vejam, eu estou ilustrando com elementos muito singelos, muito simples. Isso vai muito além. Nossas complexidades que se alcançam são grandes, imensas, difíceis de catalogar. E é matéria das nossas pesquisas, dos nossos estudos. Gostaria de encerrar a nossa aula de hoje com uma canção muito bonita, muito inspirada, de um compositor brasileiro chamado Guilherme Arantes. Uma composição na qual ele mostra não apenas os dilemas, os paradoxos, as alteridades, a própria filosofia que há em muitos ambientes das emoções, que faz com que um estudo como esse que fazemos às vezes fique muito duro. Parece que estamos tratando de flores e de poesia pelo esquadro, pelo compasso, que não são tão apropriados para tratarmos disso. Mas é que há muitas disposições, e uma delas é a que vimos hoje. Não é a única, há várias, né? E é parte do nosso curso trabalhar também dessa forma. Mas a música do Guilherme Arantes ultrapassa vários desses elementos e nos mostra que o horizonte é tão amplo que tentar segmentá-lo, que tentar simplesmente achar que vamos compreendê-lo de fato seria uma pretensão muito grande. Talvez a aproximação dele seja uma tarefa mais interessante, mais humilde, mais realista para isso. Vamos então à audição do Guilherme Arantes.
Essa conforto, tudo que há nas memórias que eu buscar. Lá no fundo as histórias nem são tão perfeitas como hoje parecem se cristalizar. Num caleidoscópio de ilusão, nunca foi simples. No retrato precário que ficou tão borrado de lágrima e suor, nenhum atalho nem elevador pra se pegar, além da maciez da sua mão. Eu te amo, eu te abraço em nossa imensidão a dois, transpiração do aroma de uma paz. Pra espetar cruz de pregos nos pés, a nos prender. Destroços de naufrágios boiam pra nos apegar. Que eu não sei como eu cheguei aqui. O lema de hoje: quero mais do que nunca dar valor. Mais do que todo, sempre eu vejo nosso amor como uma construção de engenho e arte. Pra linda inspiração, eu te amo, eu te abraço em nossa imensidão a dois, transpiração do aroma de uma paz. Transpiração do aroma de uma paz.